Olá, boa tarde. Somos o poder mais escrutinado de toda a estrutura governamental. Quem o diz é o coordenador da Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, nos Açores, Manuel António Soares, em pleno dia do poder local. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável explica que o escrutínio sentido não só da população, como também das entidades competentes.
Quanto à razão do escrutínio, nós não somos contra o escrutínio, porque o dinheiro público tem que ser bem administrado. Por vezes somos mais penalizados por ações que sejam no imediato e temos que acudir, mas que não estão previstas nos nossos regulamentos nem nos nossos regimentos. E poderemos cair aí numa infração que pode ser, portanto, administrada a nós próprios, pessoalmente, é que temos que pagar essas infrações.
Manuel António Soares revela em entrevista à Atlântida que o aumento dos comportamentos aditivos e dependências na Ilha de São Miguel está a fazer nascer uma necessidade social. Por mais que a ANAFRE queira ajudar, a sua ação depende da execução orçamental para que não haja penalizações financeiras através do Tribunal de Contas. Neste sentido, os casos não previstos são reencaminhados para as instâncias próprias. A falta de recursos humanos é outra dificuldade apontada pelo coordenador.
São um espaço para toda a obra. Inclusive, hoje eu tenho um colega meu que está a servir do governo, está a abrir uma cova, portanto já vê que é a ser à tarde. Por isso, deveríamos ser mais reconhecidos e mais valorizados no papel que desempenhamos em prol das nossas comunidades.
Segundo Manuel António Soares, esta problemática não só é transponível com uma alteração da lei das finanças locais.
Essa alteração nós já tivemos reuniões quer com os dois maiores partidos de governação aqui dos Açores e estão disponíveis para fazer um grupo de trabalho e fazer aprovar uma iniciativa na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, posteriormente levar à Assembleia da República, que é quem tem competências para legislar nesta matéria.
Ainda assim, as transferências de verbas previstas pelo novo acordo de cooperação técnica e financeira aprovado este ano entre a Administração Regional Autónoma, as freguesias e as associações de freguesia têm permitido à ANAFRE colmatar algumas lacunas. Gerir serviços e infraestruturas, investir na coesão social em prol do fortalecimento da democracia e na construção de um futuro mais justo e sustentável para todos são os objetivos desta organização.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha da Terceira manifestou hoje surpresa e preocupação com a decisão do Governo Regional em manter encerrada a estrada entre Raminho e Serreta e pediu urgência na conclusão das obras em falta. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informou a 21 de novembro que a estrada que está encerrada desde janeiro na Terceira, devido a uma derrocada provocada por um sismo, vai continuar fechada por tempo indeterminado porque exige uma intervenção mais robusta. Hoje, em comunicado, a Mesa de Conselho de Ilha da Terceira expressa a sua surpresa e preocupação com a notícia de que continuará encerrada a circulação por tempo indeterminado. No entendimento do Conselho de Ilha, a reabertura deve ser uma prioridade absoluta do Governo Regional e, por isso, apela a que a estrada mereça redobrada atenção política e assim se garanta a conclusão dos trabalhos em falta. Para o Conselho de Ilha, não é admissível que o assunto caia em esquecimento, como parece ser intenção da Secretaria Regional, o que não zela de modo de todo pelo interesse da população. O Conselho reitera ainda que, em caso de catástrofe natural, aquela estrada será a única via de escape disponível para as populações das freguesias do lado poente da Ilha Terceira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Executivo açoriano considerou que a discussão do plano e orçamento para 2025 é um momento crucial para o futuro coletivo da região, que quer continuar a convergir com os índices europeus de investigação e inovação.
Decorrido apenas meio ano do debate e aprovação do plano e orçamento para 2024, dilação que tantos prejuízos causou aos Açores e aos açorianos, estamos perante o plenário, no calendário certo, para apresentar e discutir as nossas propostas para continuar um percurso sólido e estável para o desenvolvimento dos Açores. Este é um momento crucial para o nosso futuro coletivo, um momento em que o compromisso para com o desenvolvimento sustentável, a coesão social e a melhoria da qualidade de vida de todos os açorianos se refletem no que hoje aqui apresentamos. Este documento não é apenas um plano financeiro, é um reflexo da nossa visão para o futuro dos Açores. Uma região mais resiliente, mais inovadora e mais ambiciosa.
Artur Lima falava na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2025, que está a decorrer na Assembleia Regional, na cidade da Horta. Salientando que tem sido dada uma atenção especial ao papel da investigação e da inovação, o governante disse que hoje há mais investimento disponível e mais capital humano a fazer ciência nos Açores, comparativamente ao que acontecia em 2020.
Para tal, procedeu-se à revisão da RIS 3, que é hoje um documento mais robusto e coerente para com as realidades e com as necessidades dos Açores.
No debate foram feitas interpelações de deputados do Chega, PS e PSD. Sandra Costa Dias, do PS, observou que no orçamento para 2025 o Governo Regional continua sem visão estratégica em áreas cruciais como a ciência e a captação de investimento externo, que permanecem sem rumo e sem ambição, e defendeu que é preciso garantir condições para que os açorianos possam ter um melhor presente, mas também um melhor futuro. Já o deputado social-democrata Flávio Soares destacou o trabalho desenvolvido pelo atual executivo e afirmou que quando o PS esteve no governo, não tinha estratégia nenhuma para a área da ciência. E ainda na Assembleia, o governo prometeu que até ao final do ano, mais empresas do setor espacial vão instalar-se em Santa Maria, após críticas do PS e do Chega à política da região para o espaço.
Em 2024, três empresas do setor espacial passaram a integrar a Incuba Mais, o Terinov e a Nonagon. Além disso, uma empresa abriu estabelecimento e uma outra deslocalizou-se para a Ilha de Santa Maria. Até ao final do ano, posso assegurar, vamos ter mais empresas ligadas à área do espaço a instalar-se na Ilha de Santa Maria.
Paulo Estevão, secretário regional dos Assuntos Parlamentares. No debate, o socialista João Vasco Costa considerou que o atual executivo comprometeu seriamente a autonomia da região na política espacial, alertando que cada atraso e cada hesitação representa uma oportunidade perdida. Já do Chega, o parlamentar José Sousa criticou a política espacial para as flores porque a estação da Raes, naquela ilha, não tem quaisquer progressos. Da parte do PSD, Carlos Rodrigues enalteceu a atuação do Governo Regional, que definiu um novo rumo e limpou a casa na estratégia para o espaço e advogou que o UP, Centro de Conexão de Santa Maria, é e vai ser uma realidade. Na sessão, Paulo Estevão também defendeu o aumento dos apoios públicos à comunicação social privada, que vão representar em 2025 cerca de 2 milhões de euros, por estar em causa a sobrevivência ou a morte dos órgãos de média. O líder do Chega Açores acusou o Governo Regional de querer condicionar os jornalistas e lembrou que os órgãos de comunicação social podem concorrer aos incentivos às empresas para criticar a existência de um programa específico para o setor. Passamos para a área da educação. O Governo assegurou que o plano de investimento da Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto para o próximo ano apresenta mais 6 milhões do que 2024, mas a oposição continua a apontar carências na educação.
O plano de investimentos da Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto para 2025 é de 61 milhões de euros, mais 6 milhões de euros do que o plano apresentado e aprovado em 2024 e mais 24 milhões no que ao último plano apresentado pelo Partido Socialista.
Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação, indicou que em 5 anos o aumento do investimento nas três áreas que tutela aumentou 66%.
Na educação apresentamos um plano de investimentos superior a 40,7 milhões de euros. Como vem sendo o hábito desde que o governo de coligação tomou posse, a maior fatia do plano de investimentos na educação volta a ser aplicada na ação social com 16 milhões de euros.
Bom, o debate, a socialista Inês Sá referiu que a educação deveria ser a prioridade do Governo Regional, mas na análise do documento, se forem retirados os manuais escolares, verifica que o aumento de verbas não chega a 1,3 pontos percentuais. Já o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, referiu que a educação foi uma das vítimas da política do Governo. Por sua vez, José Pacheco, do Chega, salientou que para haver boa educação é preciso ter coisas fundamentais e uma delas são as infraestruturas, adiantando que, salvo exceções, o Parque Escolar dos Açores é uma desgraça. O eleito do PAN, Pedro Neves, falou das escolas das Laranjeiras, Lagoa e Gaspar Frutuoso, que continuam com problemas estruturais por resolver. Social-democrata Délia Melo referiu que a educação está no bom caminho e o Executivo pode ter orgulho daquilo que foi feito e das conquistas alcançadas. Por fim, Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, referiu que na educação, o plano e orçamento para o próximo ano é um documento de continuidade e progresso. Na saúde, a secretária regional criticou a oposição por defender a abertura do serviço de urgência e a realização de obras em simultâneo no Hospital de Ponta Delgada. Mónica Seidi garantiu que o Executivo não vai pôr em causa a segurança dos utentes.
Esta mesma oposição que alega que há condições para reabrir o serviço de urgência e fazer obras em simultâneo, ignora ao mesmo tempo as condições de segurança dos utentes e dos profissionais de saúde. Alega, mas não sabe o que diz, porque não tem conhecimento técnico para tal, porque não consultou os peritos, tal como fez o Governo Regional, nem quis sequer comparecer à apresentação do projeto Hospital Modular, preferindo continuar a comentar sem conhecimento de causa.
A governante explicou que já antes do incêndio no maior hospital dos Açores, o serviço de urgência já não dava resposta adequada.
O serviço de urgência carecia já de intervenções urgentes relacionadas com limitações graves de espaço que resultavam de risco acrescido para os técnicos de saúde e os utentes e condicionavam gravemente a segurança, a qualidade e a privacidade dos cuidados prestados.
A discussão do Plano e Orçamento para 2025 prossegue hoje no Parlamento Açoriano, na cidade da Horta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais alertou esta segunda-feira para atrasos nos Açores na aplicação da carreira de regime especial de técnico auxiliar de saúde, situação que está a causar grandes perdas nos vencimentos dos profissionais. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O dirigente regional João Deque Monta explicou que a legislação ainda não foi aplicada e que os hospitais de São Miguel III e Faial já deveriam ter feito uma listagem definitiva dos trabalhadores que vão passar para a nova carreira.
Já foram publicadas as listas provisórias, mas não foram as definitivas, nem muito menos foram os trabalhadores mudados de categoria e efetivamente também a subida de escalão, como está previsto nesta mudança de carreira. Aqui também está em causa não só a questão do staff, mas também a questão dos trabalhadores que deviam ter beneficiado do acelerador de carreiras e que não beneficiaram, e isto implica diretamente com trabalhadores que simultaneamente vão ser colocados na nova categoria, mas que já deviam ter, por força dos anos de serviço, ter beneficiado o acelerador de carreira e não beneficiado. Nós temos aqui várias situações que têm implicação direta com os trabalhadores da saúde, e se justificar haver uma forma de luta específica para a saúde, a seu tempo será anunciada. Se não justificar ser só, nós também estamos a equacionar, também por outras questões, nomeadamente a questão da remuneração complementar e pelo facto de o Governo só querer dar um aumento de 3%, nós estamos a ponderar, vamos desenvolver formas de luta a partir de janeiro sobre esta matéria, e se for necessário, sobre a saúde também.
De acordo com o sindicato, as listas de transição tinham de ser elaboradas até ao dia 15 de janeiro de 2024. Em reação, o Governo Regional garantiu que tem desenvolvido todos os esforços para que a transição dos técnicos de auxiliar de saúde para a nova carreira decorra com a máxima celeridade. Num esclarecimento enviado à Agência Lusa, o Executivo açoriano recorda que a transição da carreira obriga à realização prévia de todas as operações de valorização utilização remuneratórias e que os trabalhadores têm direito, a Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social, Mónica Seydi, assegura que tem desenvolvido todos os esforços junto dos serviços e estabelecimentos que integram o Serviço Regional de Saúde e que das iniciativas já resultou a transição de assistentes operacionais para a carreira especial de técnico auxiliar de saúde, designadamente nas unidades de saúde da Ilha do Pico, Graciosa, São Jorge e Corvo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos amarelos para as 9 ilhas dos Açores devido às previsões de agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte. Segundo o IPMA, para as ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, o aviso de agitação marítima vai vigorar entre as 19 de hoje e as 5 da tarde de quinta-feira. O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa do vento para as ilhas das Flores e Corvo entre as 5 da manhã de quarta e as 5 da manhã de quinta-feira. Já no Grupo Oriental, Ilhas de São Miguel e Santa Maria, o mesmo nível também por causa das previsões de chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre as 8 da manhã e as 5 da tarde de quarta-feira. Já no Grupo Central, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, o aviso amarelo de precipitação por vezes forte vai vigorar entre as 11 da noite de quarta-feira e às 12 horas do mesmo dia. O IPMA emitiu ainda aviso amarelo de agitação marítima para as ilhas do Grupo Central, válido entre as 5 da manhã e as 5 da tarde de quarta-feira. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.